o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 244, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Episódio de terça, já sabe, né? Episódio especial. E hoje nós recebemos o pessoal da Consultoria Júnior de Economia, a CJE, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Vamos então, sem mais delongas, aos participantes que vão abrilhantar este episódio de hoje. E aí, Eduardo, tudo bem?
Muito prazer, meu nome é Eduardo Messina, sou aluno do quinto semestre da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Também sou presidente da Consultoria Júnior de Economia, CJE da FGV. E queria agradecer ao Caio Augusto, a todo o pessoal do Terraço Cast por estar recebendo a gente e pela oportunidade de contar um pouquinho para todos sobre o que a CJE faz e por que a gente tem toda essa paixão sobre o nosso propósito e a nossa entidade estudantil.
Fala, Gabriela, tudo certo?
Oi, muito prazer. Meu nome é Gabriela Scalon, eu sou aluna de Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas e na CJE eu sou consultora sênior. Queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui.
E aí, Vinícius, beleza?
Bom, me apresentando rapidinho também, eu sou o Vinícius Piotto, estou no meu quarto semestre de graduação em Administração de Empresas na GV e dentro da CJE eu sou do time institucional e também faço parte do nosso comitê de investimentos que auxilia no CJEFF. Muito obrigado aí, Caio, por receber a gente, é um prazer estar aqui.
Maravilha, pessoal. Vamos então ao primeiro assunto do episódio de hoje. Eduardo, conta pra gente um pouco da história da CJE. Um pouco da história da entidade.
Então, bom, para começar aqui, vou contar um pouquinho sobre a história da CJE. CJE foi uma consultoria fundada em 2007 na Escola de Economia da FGV por alunos da Escola de Economia e, naquele momento, só tinha membros da Escola de Economia. E surgiu a partir de uma demanda que as pessoas tinham por ter, as pessoas de economia no caso, de ter esse foco maior em finanças e, enfim. E aí, originalmente, o que acontecia é que o nosso principal projeto era consultoria financeira para pessoas físicas e pequenas e médias empresas. Então, consistia ali em finanças pessoais, organização financeira, né, para essas pessoas físicas e uma organização financeira também para as pequenas e médias empresas. E aí, com o tempo, o que foi acontecendo é que fez sentido ter uma diversidade maior de cursos, uma diversidade maior de pessoas dentro da CJE para agregar mais aos nossos projetos. E aí, a gente acabou expandindo para também para os cursos de administração de empresas, administração pública, direito e relações internacionais. Hoje, todos esses cursos a gente tem membros, né, dentro da entidade. E daí, mais adiante, né, também foi tendo naturalmente uma mudança do foco para o mercado financeiro. Então, ao invés de consultoria financeira, as pessoas, os membros que estavam aqui, eles se tornaram mais interessados por o mercado financeiro em si. Então, os nossos projetos, eles todos foram migrando um pouco para esse escopo de mercado financeiro pouco a pouco. E hoje nós somos quase que totalmente focados em mercado financeiro e consultorias nesse sentido, né? Então, a gente vai prestar desde serviços de valuation, análise setorial, enfim, uma série de escopos que a gente atua. E aí, com isso, o nosso modelo, uma coisa que diferencia muito a CJE de todas as outras empresas júnior que eu conheço, é que nós temos um modelo de receita recorrente. Então, nós temos alguns projetos de longa duração, chamados in-companies, que são projetos onde, recorrentemente, a gente supre demandas de um cliente. Então, são projetos que já têm mais de 10 anos, onde a gente faz sempre esse serviço com uma certa maleabilidade de fazer aquilo que o cliente demanda da gente, né? Embora sempre seguindo um escopo em geral. E nesse sentido, surgiu, por exemplo, o CJEFF, que é o nosso clube de investimentos. É um projeto de fins educacionais muito legal, onde a gente atualmente gere cerca de 3 milhões de reais, né? A gente está sempre em controle disso. A gente faz anualmente um rebalanceamento no âmbito do clube de investimentos. Inclusive, esse modelo de clube de investimentos é uma coisa muito consagrada já no exterior, né? Então, algumas faculdades como a London Business School tem um clube de investimento, a Duke tem um clube de investimento também, mas enfim. Então a gente faz anualmente o nosso rebalanceamento, onde a gente vende tudo aquilo que a gente tem na nossa carteira. Atualmente a gente possui aí equities, renda fixa e derivativos, e a gente revende tudo isso anualmente e faz um estudo para que a gente adquira novos papéis. E semanalmente também a gente tem uma reunião do nosso comitê de investimentos, onde a gente vai dando passos táticos de acordo com aquilo que a gente está estudando, né, em termos de todas essas classes de ativos que a gente investe também e macroeconomia. pandemia. Mas enfim, isso é o CJTFF. Também tem outros in companies muito legais que a gente tem, como por exemplo com a Pragma Patrimônio, que é um wealth management de cerca de 12 bilhões de reais aí sob gestão, onde a gente semanalmente se reúne também com a equipe deles, que é muito capacitada e agrega muito pra gente, tanto em termos de soft e hard skills, onde a gente analisa setores para eles, né, que eles pedem pra gente, e tem todo esse aprendizado, né, de ter esse contato semanal com a equipe deles. Além disso, um outro in company que a gente tem, que tem mais de 10 anos, é o nosso projeto junto à Bolsa, né, a B3. Já passou por vários escopos o projeto, porém, atualmente, o que a gente faz é principalmente o mapeamento e acompanhamento de alguns dados que eles pedem pra gente, e alguns mercados também. Então, a gente já olhou um pouco pra Ásia, a gente olha bastante para também em termos de classe de ativos, né, derivativos, criptoativos, é algo que a gente olha bastante. E, bom, acho que é basicamente isso, assim, a história da CJTE, e o principal que a gente tem, que mais diferencia a gente, que eu acho que é mais capaz de dar para a gente uma capacitação que você não vai encontrar em outros lugares, é justamente esse modelo de demandas recorrentes. Então, a gente tem essas receitas recorrentes garantidas, a gente tem esses projetos garantidos, e eu acho que isso dá para a gente uma constância que não tem preço, e eu não me lembro de já ter visto algo parecido ou semelhante assim em outras empresas júniores.
Muito interessante, Eduardo, essa evolução da entidade. É realmente fascinante que vocês, de maneira bastante literal, coloquem a mão na massa, tanto em projetos dentro de empresas, né, de consultoria para empresas, como também em relação aos investimentos, que é o tipo de coisa que realmente, né, às vezes até existem algumas discussões. Ah, mas será que dentro da faculdade é possível você aprender literalmente sobre investimentos? Interessante saber que quem fazer parte da CJE literalmente pode, né? Poder ter esse aprendizado direto, para além do que é aprendido na sala de aula, e, claro, conectado com o que é aprendido na sala de aula também, certamente coloca vocês que participam da entidade com um diferencial interessante para o mercado de trabalho. E por falar nisso, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Gabriela, qual é o diferencial que a entidade busca entregar para quem participa dela, para os membros dela?
A CJTE faz diferença na vida dos seus membros de diversas maneiras. A mais previsível, provavelmente, é a parte técnica. Então, toda a capacitação que a entidade promove para os seus membros, as aulas, é uma coisa que complementa muito a graduação. Então, muitas vezes, a gente vê conteúdos que a gente não veria na nossa graduação, ou então vê esses conteúdos antes de quando eles vão ser passados na graduação, e também é uma boa complementação, principalmente porque a gente tem essa variedade de cursos. Então, uma pessoa de direito, administração, economia, às vezes no curso dela ela não teria um determinado tópico, não aprenderia alguma coisa específica, e através da entidade ela consegue aprender, realmente aumentando o leque de conhecimento dela. E fora essa parte técnica, acho que a parte mais subjetiva de soft skills também pesa muito, porque realmente você fazer parte de uma empresa é muito diferente de qualquer experiência que a gente possa ter tido antes. Então, não só a parte de fazer reunião com o cliente, fazer reunião com o parceiro, saber se portar, já aprender esse profissionalismo, mas também a questão de trabalhar em grupo num ambiente um pouco mais sério, né, do que, por exemplo, a faculdade. Você trabalha em grupo, você tem toda uma visão de gestão de pessoas e a importância de tudo isso para que uma organização funcione. Então, essa parte também, com certeza, é muito importante, faz muita diferença. E, por último, acho que a gente não pode deixar de fora o networking, né? Você fazer uma entidade, você conhece muitas pessoas novas, expande muito o seu círculo social e acaba que são pessoas que têm interesses parecidos com os seus. Pessoas que têm interesse em economia, têm interesse em mercado financeiro, e você vai levar essas conexões para a vida, né? No dia de amanhã, no ano que vem, a gente não sabe onde a gente vai estar, e é com certeza uma rede muito boa que a gente constrói de pessoas com interesses similares e que realmente a gente vai poder usar isso no futuro.
A união de diversos cursos em uma entidade me parece mesmo algo bastante agregador, de fato, né? Mais visões para agregar e para construir. Isso, inclusive, né, fazendo um gancho aí com outros episódios de entidades, me lembra um pouco o da entidade de mercado financeiro da Unicamp, que acaba unindo vários cursos diferentes. Isso é muito agregador, isso é muito interessante mesmo. E, de fato, um belo pulo do gato de empresa júnior é o fato de que você está diretamente atuando no mercado, ainda que continue estando dentro da faculdade. Ouso dizer que seria quase como uma incubação profissional, que permite com que erros e acertos sejam cometidos de uma maneira bastante realista e com bastante contato, né, com o que realmente acontece. Não tem como você dissociar as coisas, você realmente está atendendo clientes reais em situações reais. É muito, muito interessante isso aí. E claro, também, né, não dá pra gente se esquecer dessas duas características importantíssimas, o networking e as soft skills, né? Ter uma boa rede de contatos e saber de utilizar de características técnicas e também de relacionamentos pessoais faz muita, mas muita diferença mesmo. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vinícius, qual a marca que vocês da CJE gostariam de deixar para a posteridade, para a comunidade externa, indo além dos membros, além das pessoas que participam efetivamente?
Bom, Caio, vamos lá. Eu acho que eu posso responder essa pergunta. Falando sobre a marca que a gente quer deixar para o meio externo como um todo, eu acho que a gente pode começar pela própria FGV. O nosso objetivo maior, ele é capacitar o máximo possível os nossos membros internos. A gente precisa garantir as melhores entregas para os nossos clientes, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente carrega aí uma responsabilidade muito grande em relação ao próprio alunato, né? Então, muito do que a gente faz é voltado para a universidade como um todo. Uma série de eventos periódicos abordando desde assuntos como o processo seletivo de instituições. A gente teve uma parceria muito legal com o BTG Pactual esse semestre, mais de um evento aí abordando o processo seletivo, as áreas do BTG, foi muito interessante. A gente tem também a nossa semana do mercado financeiro. Semestre passado, para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de mediar uma conversa com o José Berenguer, que hoje está aí como CEO do Banco XP. Foi super interessante também, está disponibilizado no nosso YouTube, se eu não me engano. Nós estamos começando também um processo de produção de conteúdo mais robusto, que vai abordar artigos a respeito das principais áreas do mercado, vão ser veiculados pelas nossas mídias sociais. Vamos trazer uma abordagem mais técnica também, que a gente sente que falta um pouco disso, né? Trazer para o ambiente externo um pouco do que a gente trabalha dentro da empresa. Então, no fim do dia, a gente realmente estabelece uma conexão entre os alunos da FGV como um todo e o mercado financeiro, né? Mas é claro que a gente também precisa entregar os melhores projetos possíveis. Então, o nosso cliente, ele é realmente muito importante. E aqui a gente não está falando nem sobre faturamento, porque nós somos uma júnior e acabamos cobrando abaixo dos preços do mercado, mas sim sobre uma troca de experiência que a gente acaba tendo com a organização. Então, é uma responsabilidade muito grande, por exemplo, quando a gente tem um valuation para entregar. Existem pessoas que dependem do nosso projeto. A gente está desenvolvendo alguns projetos de valuation atualmente, já desenvolvemos outro. Muitas vezes eles envolvem um pitch, então é muito importante. E quando a gente está trabalhando com grandes instituições, não é muito diferente. Existe também uma troca de experiência aí, né? Então, a gente coloca os nossos membros cara a cara com grandes nomes da B3, da Pragma, da Peer e assim por diante. Então, não é algo tão simples, mas é muito enriquecedor. E o último ponto muito importante, que eu mesmo, como pessoa, faço questão de mencionar, é o fato da gente trabalhar alguns aspectos fundamentais que vão formar os nossos membros como indivíduos. Então, definitivamente, eles vão acabar afetando a comunidade, né? Porque os nossos membros também vão compor parte aí do mercado no futuro. A pauta diversidade, por exemplo, é algo que a gente vem abordando como nunca. Existem pessoas hoje dentro da CJE pensando diversidade para dentro e fora da empresa, e é um processo muito complexo, você deve imaginar. É um processo muito complexo, como em qualquer outra organização. E a gente tem também outras temáticas que a gente vem levantando, né? Então, aspectos ESG, como implementar aspectos ESG dentro de um próprio valuation, tudo isso vem sendo falado dentro da empresa. Semestre passado também, por exemplo, a gente teve a oportunidade de receber o próprio Fábio Alperovitch, que é um dos gestores da Fama Investimentos. Ele é provavelmente um dos grandes líderes, se não o maior líder em ESG do país. Então foi muito enriquecedor, a gente trouxe uma discussão, a gente debateu sobre o assunto. É muito legal, porque aí os nossos membros estão em contato com coisas que vão definitivamente afetar questões organizacionais no futuro. Então eu acho que estão aí as nossas fortalezas, né, para o meio externo, frente à comunidade, e o que a gente tem a oferecer a partir do que a gente faz internamente para o meio externo também. Então é muito legal tudo isso que a gente acaba levando aí, né?
Isso que você elencou, Vinícius, de existem pessoas e instituições que esperam do que a gente entrega, é essencial. Esse ponto faz toda a diferença. No fundo, tanto para quem participa da equipe de vocês, quanto para quem pode acompanhar os trabalhos, né, como as empresas que vocês atendem, ou os conteúdos que a comunidade externa acaba tendo acesso, a gente consegue observar que há uma agregação de valor, com certeza, para as empresas e também para quem acompanha os conteúdos que vocês geram. E também uma outra coisa que eu já havia citado em outros episódios de entidades, um dos aspectos que a gente pode chamar de a parte cheia do copo do atual período de pandemia que a gente vive, é que ocasiões que anteriormente ficariam restritas às salas fechadas e eventos para quem podia ir, agora ficam disponíveis de maneira mais ampla, o que inclusive também contribui para a existência de uma janela para que o mercado fique sabendo do que vocês fazem, ou mais diretamente aquela velha sabedoria de que quem é visto é lembrado. Eu lembro novamente aqui, eu sempre faço esse adendo em episódios de movimentos, de entidades estudantis, né, que você pode participar durante a faculdade e tudo mais. Você que está na faculdade, mesmo agora com a pandemia dificultando bastante as coisas, pense em fazer parte de alguma entidade, movimento, alguma coisa correlata, porque há conhecimentos que a gente só pode adquirir fora da sala de aula. Não estou dizendo aqui que a sala de aula não vai te agregar, não é isso que eu estou falando. Mas seria um complemento muito interessante você ter um contato maior com o mundo mesmo, como as coisas acontecem. Principalmente se você tiver como objetivo, para além da faculdade, ir para o mercado de trabalho, não para a academia. É muito interessante. De qualquer maneira, são experiências bastante enriquecedoras e que, de fato, complementam tudo que você tem na sala de aula. Não despreze. Se você tiver essa oportunidade, entre nessa. É muito interessante. E mesmo que, no pior dos casos, caso você pense que não é uma coisa que foi te agregar tanto, acaba sendo uma experiência. Que seja uma experiência para você falar assim, não quero repetir isso na minha vida profissional. Enfim, acaba sendo uma experiência. E esse tipo de coisa agrega para a sua vida no pós-faculdade, inclusive em termos curriculares, não dá pra gente negar isso também. Agradecendo agora aos três participantes que abrilhantaram este episódio de número 244 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação.
Bom, por fim, eu só queria agradecer de novo por estarem recebendo a gente aqui. Para a gente é sempre um prazer falar da nossa entidade, que é algo que a gente é totalmente apaixonado por. Então, realmente, muito obrigado por estarem recebendo a gente hoje.
Obrigado também, Gabriela, pela sua participação.
Muito obrigado, então, pelo convite. Obrigada por nos receber. E tchau, gente.
E também muito obrigado, Vinícius, que inclusive fez a ponte para que este episódio pudesse ser realizado. Valeu, meu caro.
Olha, eu faço das palavras do Eduardo e da Gabriela as minhas. É um privilégio enorme estar aqui. A gente agradece muito pelo Terraço Econômico e você mesmo ceder esse espaço para a gente. É muito legal poder contar um pouco da nossa história, né?
Recadinhos finais para você que nos acompanha. Você que acabou de dar uma caminhada ou está dando uma caminhada, foi dar uma volta de bicicleta, você que acabou de sair de um banho de mar, você que está no trânsito parado e não sabe que horas vai chegar em casa, né? Pelo Waze, pelo Google Maps, está dando que ainda vai demorar um tempo para você chegar em casa. Independente de como você chegou até esse podcast, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não estaríamos compenetrados a trazer convidados especiais, pessoas, entidades, movimentos e tudo mais, quinzenalmente às terças-feiras, como esse episódio que você acabou de ouvir, e nem estaríamos animados e afiados para trazer análises da nossa equipe semanalmente, todas as sextas-feiras, do que mais importa para você em economia, política e áreas afins. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos escutando agora. Ou, se você achar que alguma pessoa deveria ouvir o conteúdo direto deste episódio, ou de outros episódios, ou ficar sabendo mesmo, de maneira bastante direta, do nosso podcast, não fique acanhado. Mande o nosso podcast para a pessoa que você está pensando agora. E traga ela também para ouvir o TerraçoCast aqui semanalmente. Relembro aqui que na descrição deste episódio está o link para o nosso e-book, o nosso primeiro e-book. Por primeiro, você já sabe que significa que vem mais, né? Mas não posso dar spoiler ainda. Que é o 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje. O jeito mais didático, fácil e direto que você vai ter de melhorar a discussão sobre economia básica. Para você, se você entende um pouco de economia, para você não falar, ah, meu Deus, a pessoa está falando algum absurdo. Não, dá para a gente melhorar a ponte de diálogo existente aí. E eu vou falar para você, o nosso e-book é uma maneira bastante fácil de você conseguir fazer isso. Tá aqui na descrição, você clica, coloca o seu nome, coloca o seu e-mail e faz o download. Relembro também que está aqui na descrição como você faz para ter um contato ainda mais direto conosco do Terraço Econômico, que é o Economia em Pílula, o nosso Instagram fechado por assinatura, onde discutimos assuntos diretamente relacionados à economia. Você vai encontrar lá, por exemplo, vídeos de até um minuto, e até um minuto mesmo, não é promessa, vídeos de até um minuto sobre diversos temas da economia. Já tivemos introdução à economia, macroeconomia, temos microeconomia agora, tem vários outros temas aí que a gente tem gravado ao longo dos tempos. Vocês têm uma live semanal para discutir aprofundamento de alguns desses temas que a gente coloca nesses vídeos. Lives emergenciais, para caso surja alguma coisa, né? Brasil, que quase não é esta bagunça maluca, que quase não demanda ter temas e pautas diversas sobre economia e política. E muitas coisas mais, atualizações do mercado, nos stories, pesquisas e tudo mais. É bem legal e é um material que a gente tem feito com bastante carinho para vocês. Dê uma olhada aqui na descrição e, se você quiser, para grudar na sua cabeça, que é até mais fácil, terraçoeconômico.com/economia em pílula. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que você certamente vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.